tomem os seus assentos para darmos início à audiência pública de prestação de conta do segundo quadrimestre de 2019. Não espera. Quero cumprimentar o prefeito Roberto Naves, cumprimentar o secretário de Fazenda Marcos Abrão, secretário de Saúde Lucas, diretor-presidente do ISA Rodolfo, secretário de Obras Francisco Lacerda, diretor do PROCON Valeriano Abreu, também registrar a presença do Geraldo Lino, demais assessores do Executivo, imprensa, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Registro a presença dos vereadores Alfredo Landim, Américo Ferreira, Deusmar Japão, vereador Domingos Paula, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador Lélio Alvarenga, vereador Lisier José Borges, vereadora professora Geli, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima e vereadora Thaís Souza. Sejam todos bem-vindos a esta audiência pública que visa atender ao disposto do inciso 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a finalidade de demonstração, avaliação e cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano de 2019. Registro ainda a presença do vereador Ederson Lopes e do secretário de Esporte, Carim Abrão, nosso amigo Kim, e solicito todos os secretários que assentem aqui, a mesa atrás aqui, para que estejam próximos aqui do prefeito, do secretário Marcos Abrão, para tirarem qualquer dúvida a ser discutida. Inicialmente, eu quero passar a palavra ao prefeito Roberto Naves, e logo em seguida ao secretário da Fazenda, Marcos Abrão, para darmos início a esta prestação de contas do segundo quadrimestre do ano de 2019.
Bom dia, presidente. Bom dia, caros vereadores. Bom dia a toda a imprensa, a sociedade organizada. Bom dia a todos os civis que se encontram nessa audiência. Agradecer mais uma vez a oportunidade em poder estar prestando contas. Cumprimentar também todos os secretários que aqui se encontra na pessoa do vereador Jackson Charles, e dizer que é um prazer muito grande poder estar aqui hoje junto ao nosso secretário Marcos Sabão para poder apresentar esses dados.
Bom dia a todos. Cumprimento aqui presidente da Câmara, e em seu nome, Leandro, cumprimento todos os vereadores do município de Anápolis. Quero aqui cumprimentar, agradecer o prefeito Roberto Naves, Roberto, pela confiança em podermos trabalhar juntos para o bem da sociedade anapolina. Cumprimentar aqui todos os colegas secretários de Estado, cumprimentar os servidores da Prefeitura Municipal de Anápolis, uma equipe extremamente qualificada. Cumprimentar aqui nosso ex-secretário Geraldo Lino, cumprimentar o superintendente do Tesouro Odair, o diretor de contabilidade Silvio da Luz, nosso assessor especial Dr. Sérgio Inácio, cumprimentar de modo especial também todos os servidores, a imprensa e principalmente toda a população da cidade de Anápolis. É com com satisfação que a gente apresenta aqui aos representantes da população de Anápolis, né? São os vereadores, pessoas que a população escolheu, um relatório fiscal da gestão do prefeito Roberto Naves. Nós fizemos essa apresentação com demonstrativos para que a gente possa, né, essa audiência pública visa atender ao dispositivo, o disposto do inciso 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a finalidade de demonstração e avaliação e cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano de 2019. Aqui nos anexos, vocês podem acompanhar cada um que recebeu seus respectivos documentos. No primeiro quadro, nós estamos tratando aqui da receita líquida corrente, né? Eu tenho que deixar muito claro que aqui entra todas as receitas, inclusive transferências, né, outras receitas, acréscimos recebidos nos fundos. Tem um valor do quadrimestre de R$310.355.000. E um total, né, acumulado dos últimos 12 meses de R$981.687.821. Uma questão que a gente precisa abordar é em função da situação econômica que o país passa. Uma prefeitura, como um instrumento de levar benefícios à população, também sofre todas essas nuances que acontecem em relação à macroeconomia. Nós vivemos hoje um país que está tentando sair de uma crise econômica, e isso, é claro, tem reflexo também nos municípios. No segundo, pode passar, por favor. O segundo quadro, ele trata somente da receita patrimonial, ou seja, aplicações financeiras, rendimentos de aplicações financeiras dos vários fundos. Desculpa, eu pulei um quadro, foi da arrecadação da receita tributária. E na receita tributária, a gente precisa observar que aqui estão todos os impostos de incidência municipais: IPTU, ITU, ISS, TBI, taxa de serviços urbanos. E é claro, nós podemos ver, né, que os maiores picos ou valores acima da média em função da cobrança do IPTU no mês de abril. Então é muito claro, e é claro também, a gente vê a influência das festas de fim de ano, né, porque a gente tem um aumento de arrecadação, que é natural das economias dos municípios brasileiros. Pode passar, por favor. Nesse quadro, como eu havia dito, é o resultado da receita patrimonial, ou seja, são recursos de fundos de aplicações financeiras. Total no quadrimestre, R$482.802. Agora, próximo quadro, trata das transferências correntes, que é o FPM, CMS, PVA, IPI, Saúde, Educação, Fundeb. Nós temos aqui no quadrimestre total de R$ 296.896.80. Da mesma forma, nós temos alguns picos, né, em função do final de ano. Vocês podem observar que no mês de dezembro, tem um aumento em função das transferências de recursos, e isso, é claro, também é observado em todas as cidades do nosso estado de Goiás. O próximo quadro, ele mostra, é um resumo do que nós já falamos anteriormente, né, tem a receita tributária, receita corrente, a comparação dos últimos, do quadrimestre do mesmo período do ano anterior, 332.998.368. E agora, 352.411.393. Se falando de um momento na economia brasileira de extremo cuidado que as prefeituras estão tendo que ter, aqui teve uma variação positiva no valor de 5,83%. E, claro que o desafio nosso, tanto do prefeito como de toda a administração pública, é fazer com que a receita aumente, claro, para que nós possamos devolver em forma de serviço prestado para a sociedade. E, claro também, que é uma orientação do nosso prefeito, sem que a gente possa estrangular o setor produtivo. Então é muito importante a gente saber que, apesar de todas as dificuldades que o país tem passado, que o Estado de Goiás tem passado, nós tivemos um acréscimo, um aumento, né, na receita corrente de 5,83%. Ela, como nós já tínhamos mostrado, aqui está um resumo, né, dos gráficos anteriores. Receita tributária, contribuições, né, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. E dando um total bruto, né, de 360.235.532,87. Próximo quadro é um demonstrativo da dívida fundada, dos contratos de financiamento e parcelamentos. Tem todos os parcelamentos que foram feitos, dívidas que foram passadas por outras gestões e chega num total fundado de 208.232.142,41. Aqui já está também sendo pago esse financiamento, iniciou-se, né, o pagamento do financiamento para reforma, readequação, reurbanização da Avenida Brasil, outros financiamentos de recapeamento, já estão também aqui nesse saldo para 31/8/2019. Eu tenho certeza que, por várias correções que ainda vamos fazer, nós vamos chegar no final do ano, né, com esse número mais ajustado. Mas já é um sinal, né, do trabalho que está sendo feito aqui no município de Anápolis. Próximo quadro, ele divide num quadro em pizza, mais fácil. Quem são esses credores, né? A Caixa Econômica Federal, é claro, o maior credor, porque ela é a repassadora, a gestora dos financiamentos. Os precatórios, né, 24%. O trabalho que nós estamos fazendo, por já orientação também do nosso prefeito, é de zerar os precatórios. Nós temos uma previsão até o final de 2011 de um município de Anápolis estar zerado, né? Claro que nós vamos fazer um trabalho para poder zerar a questão dos precatórios. E mais ainda, dizer, vereadores, que o município de Anápolis está hoje totalmente regular com a relação de pagamento dos precatórios. No prefeito.
Obrigado, secretário de Fazenda, Marcos Abrão. Quero registrar a presença do vice-prefeito Márcio Cândido e convidá-lo para sentar aqui conosco. Também registro a presença do secretário de Meio Ambiente e Habitação, vereador licenciado desta casa, nosso amigo Jackson Charles. Também vereador vice-presidente Luiz Lacerda, vereador João Feitosa, está acompanhando também. E quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester e os internautas que nos acompanham através da Web TV. Inicialmente, nós iremos abrir para os nobres pares fazer algum questionamento a qualquer secretário ou até o prefeito, vice-prefeito, por até 2 minutos. Se tiver alguém que quiser fazer a inscrição, inicialmente João da Luz, professora Geli, Lélio Alvarenga, Jean, Landim, Lisier. Então vamos iniciar. Vereador João da Luz, por favor, com a palavra.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o nosso prefeito Roberto Naves, nosso vice-prefeito Márcio, vereador Ederson, nosso secretário Marcos Abrão, todas as autoridades aqui, os vereadores presentes, as pessoas que estão no plenário também, cumprimentá-los, dizer que é uma honra estar falando com vocês. Queria parabenizar o prefeito pela transparência no qual ele está conduzindo a implantação do distrito municipal industrial. E que na audiência ontem, eu estive participando de uma audiência ontem na Raízes, e nós percebemos a possibilidade de ser transformado em polo, para poder viabilizar e ter menos complexidade com as leis vigentes. E lá nós vimos vários questionamentos, muitas ponderações, muitas preocupações, prefeito, com relação à implantação desse polo industrial na cidade de Anápolis. E eu achei pertinente a gente ouvir do senhor, inclusive eu sou um dos defensores dessa proposta, uma proposta que vem de encontro a uma necessidade que é o emprego, que é renda. O povo hoje precisa de trabalho. E nós implementarmos isso no nosso governo, no nosso momento, isso aí vai ser histórico, com certeza. Sou otimista com relação a esse projeto. Agora, foi levantado algumas questões que eu achei interessante, por exemplo, a questão da viabilidade técnica para implantação, que é a questão da Saneago, a questão da Enio, a questão da projeto urbanístico, a sustentabilidade ambiental do projeto, questão do esgoto. Nós vimos também a preocupação com relação ao orçamento. O orçamento aprovado para poder implementar a infraestrutura desse polo. E o nosso tempo. Nosso tempo é um tempo curto, mas eu queria pedir para o nosso prefeito um compromisso de que esse polo, tanto a infraestrutura, toda a adequação, ele será implementado dentro do nosso governo, dentro do nosso tempo. Esse foi um compromisso que o pessoal pediu para nós e que nós precisamos de ouvir do senhor, que nós atenderemos essa demanda dentro do nosso governo. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Registro ainda a presença do vereador Telly Júnior, vereador Fernando Paiva, da secretária de Recursos Humanos, Raquel, da secretária de Desenvolvimento Social, Erizânia, e da primeira-dama, dona Vívia. Na sequência, passa a palavra à vereadora professora Geli.
Presidente, questão de ordem. Vossa Excelência indicou 2 minutos. A previsão da lei é 3 minutos para cada interpelador. Parágrafo 5º, artigo 13 da lei da audiência pública. 3060/2004.
Darei 3 minutos a Vossa Excelência. Aguarde a vez, por favor.
A mim também. Mais 3.
Pois não, com a palavra a vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Primeiro, uma pergunta ao secretário da Fazenda com relação à dívida ativa. Eu fiquei aqui com uma dúvida muito grande, porque aqui na dívida ativa não consta o parcelamento, o primeiro parcelamento do ISA, de 8 milhões que fez de agosto a dezembro, 13º de 2018. E não consta aqui que eu acho que deveria constar aqui dentro dessa dívida fundada. E eu quero alguns questionamentos também. Ainda com relação ao ISA, uma preocupação muito grande, tanto ao prefeito quanto ao secretário da Fazenda, porque foi parcelado o débito com ISA em uma lei aprovada nessa casa em janeiro, e a lei dizia que era o passivo existente de 8 milhões. E foi parcelado em 20 e poucas parcelas. E do mês de janeiro ao mês de agosto de 2019, não foi repassada ao ISA nenhuma parcela patronal. E agora foi feito um novo parcelamento de janeiro a dezembro, no valor de 20 milhões, e o reparcelamento de mais de 5 milhões da dívida já parcelada e não repassada ao ISA. E uma preocupação muito grande em relação a isso, porque é um montante agora de mais de 400 milhões, de 400 mil de parcelamento diário, mais o repasse patronal mensal. Então, sem dúvida nenhuma, preocupação muito grande com isso, mesmo porque Jean já requereu, tive a honra de assinar com ele, e o ISA não está encaminhando a nós aquilo que a lei determina, que é Comissão de Educação do Funcionário Público, aquilo que é retirado do fundo financeiro. O ISA não está cumprindo essa determinação legal. E quero ainda ser muito breve, questionar em relação à educação. É a respeito do reajuste dos professores, prefeito. Mais uma vez, o reajuste 2019, não somente dos professores, mas de todos os servidores, que o reajuste 2019 não foi repassado. E também com relação à terceirizada, para atender com relação à limpeza das unidades escolares. Houve agora um aditivo, né? E eu espero que esse aditivo atenda também a escola lá em Anhanguera, que está com problema sério com relação à limpeza. E os valores, quando eu fiz os valores com relação aos 45 funcionários e agora mais 15, e achei os valores assim pouco alto, gostaria de falar com relação a essa terceirizada e também ao número de funcionários que a educação não tinha. Funcionários contratados para serviços administrativos. Senhor presidente, eu queria garantir essa minha fala, pode ser? Acho que não estão acompanhando. Com relação ao número de funcionários contratados, inclusive no cargo de gerência na Secretaria de Educação, que são mais de 50 já. Só concluindo com relação à saúde. A saúde ainda estamos pegando as cirurgias eletivas e o caso das cirurgias vasculares, senhor prefeito, eu não vi aqui ainda o secretário de saúde. O caso atendimento aos problemas vasculares. Nós estamos acompanhando um caso aqui de um senhor que está com aneurisma abdominal, tem mais de 15 dias e até agora não conseguiu encaminhamento para essa cirurgia. E com relação ao concurso público, né, falar que é muito bom que tenha saído o edital, pena que a homologação parece que será apenas no mês de maio, e muito tardio, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, é muito pouco tempo para nossos questionamentos.
Obrigada. Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, convido o vereador Jean Carlos a fazer uso da palavra por até 3 minutos.
Obrigado, presidente Leandro, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o prefeito Roberto Naves, e cumprimento aqui também todos os secretários e servidores da Prefeitura em nome do secretário Marcos Abrão. Na verdade, nós temos pouco tempo para discorrer, porque o objeto central da audiência é as metas fiscais e os resultados contábeis. Mas a gente acaba aproveitando, senhor prefeito, porque, infelizmente, em muitas situações ficamos sem a devida resposta. Antes de fazer um questionamento, eu queria apenas fazer uma consideração. Tenho certeza que o secretário Marcos Abrão certamente está atento a isso. Que infelizmente, prefeito, em razão das frustrações da economia brasileira, muitas transferências voluntárias acabaram por não acontecer. E o senhor teve que, inclusive, assumir alguns débitos, algumas previsões de convênio, como do Estado, e certamente, infelizmente, haverá de assumir da União. Então, secretário Marcos, a preocupação é a seguinte: para que não incorremos na inscrição futura de restos a pagar sem a correspondente disponibilidade de caixa, o que inclusive comprometeu a primeira prestação de contas de 2017 por conta da administração anterior na questão da gestão ambiental. Então, em razão desses repasses, muitas vezes frustrados, para que nós tenhamos cuidado com isso, certamente o secretário Marques deve estar atento, porque os municípios vão sofrer com isso, e infelizmente a cidade de Anápolis também, é bom que tenhamos atenção. Mas eu queria apenas reforçar aqui com a vereadora Geli em relação ao ISA. Quando a gente faz um questionamento aqui, nobres colegas e secretários, não é porque nós temos alguma antipatia ou suspeição de nenhum secretário. É algo que a gente está sendo cobrado. E eu estou insistindo nisso porque nós cobramos do secretário Rodolfo um envio mensal da prestação de contas, conforme estabelecendo na lei, na lei 409, 407, no artigo 12. Mensalmente a comissão do servidor receber a movimentação, porque nós aprovamos, somos parceiros, aprovamos a reunificação dos fundos. Nós queremos apenas obter mensalmente as informações. E é ruim, porque a gente fica sendo chato de abordar sempre na mesma coisa na audiência pública. Então, o Rodolfo nos encaminhou hoje, mas nós precisamos que seja todo dia 10, conforme estabelece essa lei. E apenas para encerrar, eu gostaria, não estou vendo o secretário Fernando Cunha, de fazer alguns questionamentos, prefeito, que o senhor não tem, como diz, tempo para isso. É o secretário que tem que nos responder. Eu preciso saber algumas informações que a gente passa para lá e não tem resposta. E é necessário para que nós tenhamos uma condição de dar uma satisfação para a população. Um dos questionamentos é qual é o valor aplicado na educação de trânsito, tem sido aplicado, porque há uma previsão legal de investimento do que é arrecadado com as multas. Uma outra situação é qual o contrato que está vigente em relação à sinalização. Nós precisamos ter uma resposta nesse sentido, porque eu estou há alguns meses cobrando situações simples e eu não tenho resposta. Então, não, eu digo eu, mas são vários. E nós precisamos que a CMTT atenda às nossas informações, mesmo que seja negando, mesmo que seja, não está sendo possível, mas que nos informe exatamente as solicitações que encaminhamos, por exemplo, como está o contrato da instalação dos pontos de ônibus e como estão as estruturas retiradas antigas. São questionamentos simples, mas que nós vamos ficando sem resposta e sendo cobrado da população. Então, gostaria que o Fernando nos esclarecesse alguns pontos em relação ao CMTT e nos desse as respostas do ofício encaminhado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Registro ainda a presença do vereador Luzimar Silva. Na sequência, convido para fazer uso da palavra o vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero fazer uma pergunta para o secretário de Saúde e para o secretário de Infraestrutura e de Obras. É o seguinte, eu fiz um requerimento nesta casa, já vai fazer 3 meses, quase 4 meses, pedindo quanto já foi pago na lavanderia pública, aquela lavanderia que foi contratada pela prefeitura. O outro assunto, eu queria saber por que a reposição de médicos nos PSF demora tanto. Lá no Vivian Park, por exemplo, nós estamos sem médicos. E segundo os funcionários lá, não tem nem a data prevista de voltar o médico do PSF do Vivian Park. Outra pergunta que eu quero fazer para o secretário é como que anda a regulação das cirurgias lá em Goiânia? Porque o secretário lá de Goiânia, o secretário de Saúde do Estado, ele prometeu um dia que os vereadores foram lá que ia ter 20 cirurgias, ia ter a regulação de 20 cirurgias por semana para a cidade de Anápolis. E pelo que a gente percebe, isso não está acontecendo. E a gente tem gente procurando a gente para saber como que faz para fazer uma cirurgia de próstata, que é só em Goiânia que pode fazer essa cirurgia, porque aqui em Anápolis não está tendo jeito. Então eu quero saber dele como que essa pessoa vai fazer para conseguir essa cirurgia de próstata lá em Goiânia. E um outro assunto é quanto às vacinas. Na nossa região só tem na Vila União um refrigerador para vacina. E quem mora no Vivian Park, quem mora lá na igrejinha, quem mora no Morumbi, Gibran, tem grande dificuldade para ir para aquele local, porque tem que deslocar quase 4, 5 quilômetros, tem gente idosa que não consegue. O outro assunto, eu quero falar com o secretário de obras. Os motoristas que alugam um caminhão para a empresa de tapa-buraco, para a Secretaria de Obras, estão reclamando, me procuraram, 3 deles me procuraram, para falar que tem 4 meses que eles não recebem. Eu quero saber... É porque, se que está acontecendo? Se está repassando para a empresa e a empresa não está pagando os motoristas, ou se ainda não foi feito o repasse realmente para a empresa. Isso aí é uma reclamação que eu estou trazendo de pessoas que me procuraram. Então, as minhas perguntas são essas. Eu agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Registro ainda a presença da vereadora Helena Rosa, do secretário de Educação, senhor Alex Martins. E na sequência, eu convido o próximo orador a fazer uso da palavra, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Tem algum questionamento aqui? Aproveitar aí o menor aí, falar sobre o futebol varziano. Até hoje, nós não vimos aí sobrar receita, né, para o apoio ao futebol varziano. Nós aprovamos aqui uma lei, né, recentemente, que prestigiaria aí o futebol varziano, que é um grande negócio aí de muitos bairros. Mas o que eu queria falar mesmo, questionar, complementar aí a questão da professora Geli, que é com relação ao ISA. Né, nós autorizamos aqui, algum tempo atrás, havia partição de massa, nós autorizamos uma junção dentro do que preconiza, né, de acordo com alguns parâmetros. Eu queria saber qual que é hoje o aporte, né, que está sendo realizado, se está sendo realizado, ou se ele está autossuficiente com o que foi realizado. A gente sabe aí que tem alguns problemas, mas gostaria de saber, ela mesmo questionou uma pendência mais antiga. Eu gostaria de um parecer a respeito disso. E a outra questão é com relação ao coíndice. Nós, Anápolis, né, o senhor já deve estar inteirado disso, nós já tivemos aqui, 2011-12, praticamente 11% do coíndice estadual, né? 11% do bolo do ICMS. E aí a minha pergunta vai, ultimamente está oscilando em torno de 8%, e a gente sabe que é nessa época que começa os trâmites para acertar essa questão do coíndice. Portanto, eu gostaria de saber qual que é a previsão disso aí, como é que está essa situação, e o principal, se é possível avaliar, se é possível avaliar com relação ao coíndice aí, o que representa o DAIA, ou seja, a nossa industrialização, basicamente a nossa média indústria, a nossa grande indústria, o que, que representa no bolo do ICMS. A gente sabe que temos várias outras receitas com relação ao ICMS, mas eu gostaria de ver um filtro, porque nós estamos aí com o DAIA municipal entrando aí na pauta, nós temos também a ampliação do DAIA atual. Nós gostaríamos de saber o que representa isso aí e o que representou essa queda. Ou realmente são os outros municípios que estão simplesmente crescendo. Porque a gente sabe que a receita está praticamente estagnada. Eu queria saber o montante, né, o montante que retorna em numerário a respeito do ICMS. Por hora é isso. Meu nome é Lisier. Eu não estive com o senhor, mas pretendo estar em breve. Obrigado.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Quero cumprimentar o excelentíssimo prefeito Roberto Naves, pela dama Vívia, nosso vice-prefeito Márcio. Cumprimento todos os secretários, as pessoas do Kim e também do secretário Lucas, secretário de Saúde, aos nobres pares, à imprensa que acompanha essa transmissão, a todos os populares. Senhor presidente, queria fazer uma pergunta ao prefeito, mas já foi um pouco debatido, eu já tinha anotado aqui, prefeito, a questão da unificação dos fundos. Ele está sendo autossuficiente ou realmente não está acontecendo o aporte? É uma pergunta bem simples, aqui está em branco aqui desde de janeiro, tá? Foi aprovada nessa casa aqui uma lei que a gente garantia. E outra coisa, senhor prefeito, perguntar ao secretário Lucas, na prestação de contas passada, eu tinha solicitado ao secretário de Fazenda, ainda Geraldo Lino, que pudesse trazer na planilha, principalmente questão da saúde, mais especificado, né, detalhado, onde está sendo gasto, o que está sendo gasto, com reformas, medicamentos, para que a gente pudesse acompanhar com mais tranquilidade, poder dar uma tranquilidade também às pessoas que nos acompanham, que cobram da gente. Ah, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Até para a gente poder ter uma justificativa. Não, mas está sendo investido tanto em tal lugar, com tal coisa. Então, gostaria mais uma vez, aproveitando aqui a presença do senhor prefeito, que nós pudéssemos fazer na próxima prestação de contas, principalmente o quesito à saúde, que talvez seja uma das pastas mais difíceis de poder governar, dar uma resposta satisfatória ao nosso usuário, ao nosso contribuinte, aos moradores aqui da nossa cidade de Anápolis e também das pessoas que aqui utilizam o Sistema Único de Saúde. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Quero registrar a presença do diretor da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, senhor Fernando Cunha. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Telly Júnior.
Senhor presidente, quero cumprimentar o chefe do Poder Executivo, nosso prefeito Roberto Naves, na pessoa da secretária Raquel Batista, cumprimentar todos os secretários e quero apenas tecer aqui alguns comentários, são três comentários. O primeiro é em relação à região do Itamaraty. Eu quero aqui agradecer o que os secretários, vou começar do Francisco, de obras. Atenção, Francisco, que o senhor tem dado para aquela obra lá. Hoje pela manhã, ao sair todos os dias eu faço isso, faço uma fiscalização, uma olhada, e estavam as máquinas e o asfalto chegando. Até agradecer, porque foi um pedido nosso, a alternância, não entrar nas ruas, fazer primeiro o recapeamento daquilo que já estava aberto. Então quero agradecer muito pela compreensão. E os moradores estão satisfeitos, alegres com esta ação que o senhor fez, as bocas de lobo todas tampadas. Então a obra, prefeito, trazer as notícias para o senhor que eu estou ali em loco. No sábado era 12h30, um sol rachante, o pessoal trabalhando, reconstruindo as calçadas que tiveram que ser afetadas. Então realmente está uma obra muito bonita ali no bairro Itamaraty. A obra nunca parou, então com certeza é uma verdade que a gente tem que trazer e ser relembrado. Quero agradecer o vereador e também secretário Jackson Charles, companheiro ali do meio ambiente, que esteve também conosco, tanto na ação Limpeza em Ação, e posteriormente à Limpeza em Ação, esteve em loco visitando, vendo ali os espaços para a construção de praça, e realmente outras ideias surgiram por intermédio do secretário Jackson, e que assim que entrar o período de chuva, além da praça, vamos ter ali a possibilidade de um bosque natural, algo que não tem custos, né, que vai ser uma plantação, uma ideia do próprio secretário Jackson. E quando eu coloquei isso ali aos moradores, Jackson, eles ficaram muito satisfeitos. As crianças do colégio querem participar da plantação das árvores e com certeza vai ser um sucesso. E ainda em relação à região, quero agradecer ao Kim do esporte, que foi lá, abriu o campo, já está colocando ali a questão do aterro para que esse campo aconteça e com certeza vai ser um sucesso. Ali todos os moradores já estão aguardando, já estão sonhando com as tardes de campeonatos naquele campo, Kim. Muito obrigado pela recepção. Quero encerrar a minha fala no penúltimo ponto, que é o polo industrial municipal. Algo que vem de encontro à política, presidente, só mais 30 segundos para concluir, a política pública de emprego e renda, tão esperada, tão sonhada e tão necessária nessa época. Quero até trazer, prefeito Roberto Naves, ao excelentíssimo, uma pergunta do Fórum Empresarial, da audiência pública que tivemos ontem, eu e o João da Luz, e não é uma pergunta minha, apenas estou trazendo, se realmente esse polo vai ser realidade ainda esse ano ou no mais tardar ano que vem, porque o anseio realmente é muito grande, todas as arestas estudadas estão sendo entendidas, estão sendo dialogadas com os moradores daquela região, os micro pequenos empresários da cidade, a possibilidade muito bem externada ali pelo professor Sóstenes, que na pessoa dele a gente quer trazer o reconhecimento da comunidade acadêmica presente ali ontem na audiência pública. E para encerrar, quero também dizer e agradecer ao senhor por olhar pelo centro da cidade. A revitalização da Praça Bom Jesus, com certeza é um marco, é um sucesso, e ali vai trazer uma vida para o centro que tão precisava, tão era esperado. Então, com certeza, quando estiver ali tudo inaugurado, a gente sabe que o centro da cidade, ele não pertence a um ou dois grupos. Ele pertence a todos os anapolinos e todos serão contemplados. Parabéns, e era o que eu tinha, presidente Leandro. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Registrando ainda a presença da secretária de Cultura, Eva Cordeiro. E na sequência, passo a palavra ao próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento ainda o nosso prefeito Roberto Naves, sua esposa, primeira-dama Vívia Naves, vice-prefeito Márcio Cândido. Quero cumprimentar o nosso secretário da Fazenda, Marcos Abrão. Que bom tê-lo, senhor, aqui. Também, enfim, todos que fazem parte da mesa. Cumprimento ainda todos os secretários e faço isso na pessoa da minha amiga, companheira Raquel. Senhor presidente, a minha pergunta, o meu questionamento, eu quero, talvez seja um esclarecimento. Eu estou vendo aqui a questão dessa dívida fundada, tem a questão da Celg, mas estou vendo também aqui da Furnas. Aí, quem sabe o secretário podia nos explicar a questão dessa diferença entre a Celg e a Furnas. Isso é na dívida fundada. A outra pergunta é sobre se o nosso secretário pode nos explicar, e eu não encontrei aqui, nessa planilha, aonde encaixa o valor que a prefeitura já arrecadou durante todo o período com a Triunfo Concebra, na questão do ISSQN durante o mandato do nosso prefeito. E eu sei que há um repasse de uma verba que a Triunfo Concebra repassa ao município. Cada município aonde passa aí a questão da BR é arrecadado um valor. E a outra pergunta: qual o valor, senhor secretário, que já foi gasto com a questão das lâmpadas de LED, no valor que já foi gasto, e qual o planejamento que tem dos próximos bairros a ser contemplado com essas lâmpadas de LED? Porque nós votamos e o povo cobra muito, esperando por essa tão coisa importante que é as lâmpadas de LED. A outra pergunta é o nosso secretário de Saúde, doutor Lucas. Como está a situação, doutor Lucas, do médico cirurgião, do neurocirurgião? Se a prefeitura já contratou, se não contratou, urologista, há uma cobrança muito grande, muito grande. Então são estes meus questionamentos, senhor presidente. Obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido a próxima oradora, a vereadora Eline Rosa.
Bom dia a todos. Cumprimento secretários, em nome da secretária Elisânia, cumprimento o prefeito também, nosso presidente Leandro Ribeiro e os demais vereadores e todos que nos ouvem. Eu tenho três perguntas só. Eu volto a solicitar à Secretaria de Saúde a questão da pactuação dos municípios. Já foi solicitado, Lucas, eu até já mandei duas vezes. O secretário Lucas está aí, né? Sobre a pactuação. Eu gostaria de saber como que se encontram em relação aos municípios que são pactuados com a Anápolis, a questão do pagamento e dos valores que cada município repassa ao município de Anápolis. Essa foi a solicitação que a gente já fez nas duas últimas vezes, inclusive. Gostaria também de saber do secretário de Saúde em relação ao repasse do MAC, principalmente para a Santa Casa, porque eles acabaram de receber o mês de maio e eu sei que já houve repasse para outros fornecedores aí do mês de junho. E aí eu gostaria de saber se está tendo alguma dificuldade com documentação da Santa Casa para compreender o porquê esse atraso. E gostaria de saber também da secretária Elisânia em relação à rede de atenção à mulher. Eu tenho caminhado um pouco com elas. Se existem alguns programas a serem criados específicos, principalmente para as mulheres que sofrem violência, mulheres em vulnerabilidade, como a gente conversou aquele dia, rapidamente, e também mulheres que sofrem dependência química. Se existe um programa específico, eu gostaria de compreender. E também o novo secretário de Finanças, eu estou participando da LOA, o relatório, e me surgiu uma dúvida. Então, eu gostaria que, se houver a possibilidade de ser explicada aqui, ótimo. Se não, pode ser em documento posterior. Mas, de 2018 para 2019, A previsão que foi feita aí da arrecadação, ela, na prática, ela foi inferior. E eu estou vendo agora na nova LOA para 2020 que ela continua com esse índice de previsão de aumento nessa arrecadação. Eu queria compreender, de forma simples, talvez, como é feito esse cálculo e verificar se realmente isso está certo, tendo em vista que essa diminuição, na prática, ela acaba influenciando em diversas outras questões, inclusive na questão da quantidade de funcionários que a gente pode contratar. Então, são essas dúvidas que eu tenho. Obrigada.
Obrigado, vereadora Eliner Rosa. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui a mesa na pessoa do nosso prefeito Roberto, a primeira-dama Vivian, vice-prefeito Márcio Cândido e também o nosso presidente Leandro. Aproveitar e cumprimentar também o secretário Marcos Abraão e todos os nobres vereadores. Senhor prefeito, quero dirigir a Vossa Excelência com relação a esse questionamento. Na verdade, não é nenhum questionamento, é uma oportunidade para o senhor poder explanar aquilo que o senhor tem pretendido com relação à questão do saneamento no município de Anápolis. Enquanto secretário de Meio Ambiente, no ano de 2018, participei de diversas reuniões com o senhor, juntamente com a Saneago e a diretoria passada, que queriam impor a Anápolis um contrato que só beneficiava a eles da Saneago e não tinha benefício nenhum para o município de Anápolis. E agora, como vereador, tenho acompanhado também o esforço do prefeito de Anápolis com relação à solução do problema da água, com relação àquilo que falta na torneira do cidadão anapolino, né? A água que falta na torneira do cidadão. Na verdade, o cidadão não quer saber o que tem causado o problema. Ele quer, na verdade, a água na sua torneira. Então, eu tenho acompanhado, né, todo o esforço que o senhor tem feito para resolver esse problema. As reuniões têm sido feitas agora com a nova diretoria. Ontem, inclusive, íamos ter aqui uma audiência pública com relação a esse assunto, porém a própria Saneago enviou um comunicado dizendo que estava preparando um plano de ação para o município de Anápolis. Sabemos que existe um contrato em vigor que vence em 2023, porém a população ela não vai ter paciência de aguardar. Na verdade, a paciência já esgotou há muito tempo, há mais de 20 anos, né, a Saneago vem brincando com o município de Anápolis, e esse contrato que existe, que está em vigor, é um contrato completamente mal feito, um contrato que não dá segurança para o município. Então eu queria dar essa oportunidade para que o senhor pudesse aqui nessa audiência, porque eu até disse em entrevista que essa audiência aqui às vezes tem muitos termos técnicos do nosso secretário da Fazenda, né, passando aqui o plano de metas, as dívidas, mas é uma oportunidade também onde se reúne os vereadores, os secretários e o prefeito para discutir alguns assuntos importantes para a cidade. E eu creio que esse é um assunto que está, né, trazendo bastante preocupação à população. E a Saneago, inclusive, acabou de emitir, prefeito, um comunicado aqui dizendo que vai haver um racionamento aí de água onde vai afetar 40 bairros da cidade. Então eu creio que essa solução ela está breve a acontecer e nós vamos ter boas notícias aqui dadas pelo senhor nessa manhã. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, a vereadora Thaís Souza.
Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa da primeira-dama, Vivian Naves. Cumprimento todos os secretários presentes na pessoa da secretária Erizânia. Eu gostaria de saber do secretário de Obras a questão dessas pontas de rua, esses asfaltos que foram indicados, se já foram todos feitos ou se tem ainda alguns asfaltos para serem concluídos. Porque nós indicamos alguns, tem algumas pessoas cobrando e eu, sinceramente, não soube posicionar ainda essas pessoas. E, no mais, agradecer o trabalho realizado pela Secretaria do Meio Ambiente, na pessoa do nosso colega vereador Jackson Charles, pela presteza no atendimento, pela revitalização da cidade, viu, Jackson? Pelas praças, pela arborização. Queria te parabenizar pelo trabalho e por sempre está nos atendendo com cordialidade, com rapidez, e a população tem agradecido, tem recebido muitas pessoas no gabinete que têm parabenizado, têm reconhecido o trabalho e, né, todas as demandas que a gente tem encaminhado rapidamente têm sido solucionadas. Também o atendimento da secretária Erizânia, na Secretaria Social, recebo muitas demandas também pertinentes a essa secretaria e na presteza do atendimento realizado, até porque, infelizmente, nós temos muitos cidadãos da cidade em situação de dificuldade e, rapidamente, a secretaria tem ajudado, tem amparado, né, só tenho a parabenizar. E também o nosso secretário Lucas, né, pelo chamamento aí das clínicas do nosso projeto de castração em atendimento ao TAC do Ministério Público e também por uma demanda nossa. Então, o que eu tenho para hoje é só isso, presidente. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar a primeira-dama, Vívia. Cumprimentar também o prefeito, Roberto Naves, meu amigo, Márcio Cândido. Em nome do meu amigo Kim Abraão, cumprimento todos aqui presentes. Quero aqui, prefeito, agradecer o senhor pelas obras ali na região, Calistópolis, Vivian Park. Né, muitas obras ali hoje no Calistópolis, tem como nem andar naquelas ruas devido às frentes de serviço que estão ali, a Feijãozinho fazendo as pontas de rua, qual finaliza hoje a rua Anápolis, a rua Cláudia Renata e também a rua Uruaçu. Né, o Unidos está logo abaixo ali, voltou retomando o trabalho ali no Vivian Park, que a São Bento havia abandonado. Então o povo está feliz, a Universo também lá no campo do Calistópolis fazendo toda a infraestrutura ali, fazendo a nossa tão sonhada arena. Então quero aqui agradecer o senhor e quero aqui reafirmar nossa parceria. Sabemos que nosso objetivo é o mesmo, lutar por uma qualidade de vida melhor para o povo da nossa cidade. E eu, que sou morador ali, o vereador Alfredo Landim, a Geli, que tem chácara, nunca viu, né, na história daquela região tantas obras como está sendo feita ali naquela região. É, então a gente fica alegre, o povo também está contente e quero aqui agradecer, né, ao prefeito, agradecer ao Alex Martins pela construção da escola ali no Renicure, quero agradecer ao Kim Abraão pela nossa tão sonhada arena ali, nosso secretário de esporte. Em nome do Francisco Lacerda também, quero agradecer nosso secretário, que tem feito infraestrutura ali. Infraestrutura e esporte é saúde, é lazer, né? Então a região está contente, o pessoal está agradecido também pelo nosso feirão. Nossa feira não tinha uma qualidade boa, era feito na rua. Hoje tem ali um grande feirão. Além da feira também tem as atividades de esporte que é realizada dentro daquele feirão. E aquela região que foi pouco beneficiada pelo poder público e agora recebendo aí várias frentes de serviço, então a população está alegre e o vereador Luzimar Silva deixa aqui o agradecimento. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui cumprimentar o nosso vice-prefeito Márcio Cândido, cumprimentar o prefeito Roberto, cumprimentar a primeira-dama Viva, fazer um cumprimento ao secretário da Fazenda, Marcos Abrão, por ter aceitado esse desafio de vir aí ajudar a cidade de Anápolis a desenvolver cada vez mais. Tendo em vista que a cidade de Anápolis vai na contramão que vive o Estado, ao que vive o nosso país. Uma cidade realmente pujante em relação a obras. Cumprimentar aqui o vereador Luzimar também. Verdade, vereador. Aquela região ali nunca se viu tanto investimento, principalmente na área da educação. Às vezes a gente vê pessoas aqui na Câmara falar a respeito da educação, mas engraçado, a gente quando vai lançar obra, quando vai participar, quando vai, as mesmas pessoas que estão aqui criticando em relação às obras da educação, essas pessoas não estão lá presentes para poder realmente ver o que está acontecendo. Vereador que trabalha com fake news aqui na Câmara, falando que disse, não me disse, não participa. A função do vereador, a primeira função do vereador, é fiscalizar. Então, ele que tem que ir realmente fazer esse trabalho de fiscalização. Agora, eu ouvi falar que a unidade de saúde não tem isso. Eu ouvi falar que a unidade de saúde não tem aquilo. A nossa função como vereador é ir lá até o local para poder ver. A cidade de Anápolis, ela tem provado um momento diferente na área da saúde. Onde temos unidade de saúde que funciona até 10 horas da noite. Unidade de saúde do Recanto do Sol, unidade de saúde básica do bairro de Lourdes, unidade de saúde ali no bairro Paraíso. Então eu não entendo. Depois o vereador ainda fala que tem que andar 5 quilômetros, sendo que é do lado da casa dele ou do lado da casa da população. Às vezes traz o debate aqui para essa casa e fala que vereador às vezes não mora na cidade de Anápolis. É vereador forasteiro, vem aqui de vez em quando. Porque quando tem as obras ou quando tem um serviço, cadê o vereador? O vereador não está lá. O vereador, a fala dele é em relação ao que ouviu falar. Então, tem que fazer igual muitos vereadores nessa casa aqui faz, trabalhar em prol da população anapolina, andar. Então, eu quero aqui cumprimentar todo o secretariado que realmente vai na contramão naquilo que está acontecendo no estado e no país. A cidade de Anápolis hoje, todo bairro, toda região que você vai, tem uma ação da administração, tem ação de alguma secretaria. E é isso que tem que fazer. Então, secretário da Fazenda, Marcos Abrão, que você possa continuar ali fazendo o trabalho, dando suporte, igual eu quero cumprimentar aqui o ex-secretário da pasta, o Geraldo Lino, que junto com a toda a equipe do prefeito Roberto, fez um planejamento e esse planejamento agora está sendo cumprido e devolvendo, e sendo devolvido através de obra à população da nossa cidade. Obrigado pela palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Eu, da minha parte também, não poderia deixar de falar, apesar de ser uma audiência pública, para vermos e observarmos e fiscalizarmos as metas fiscais atingidas, as contabilidades, né, não poderia deixar de falar que é perceptível na cidade de Anápolis, né, as melhorias que estão sendo feitas. Nós tivemos aí a inauguração de uma UPA pediátrica que desafogou aí o problema das nossas crianças. Nós temos aí várias ações no esporte, com vôlei, com o lançamento dessas arenas. Nós temos aí a segurança pública com a Guarda Municipal e a luta também do Executivo e desta Casa também perante aí a Saneago para tentarmos resolver o problema da falta de água aí nos nossos bairros, em especial os bairros mais altos. Costumo falar que nós, vereadores, somos o para-choque da nossa população. As reclamações chegam aqui no Poder Legislativo. E nunca na história nós tivemos um canal tão aberto com o Poder Executivo. Todos os secretários bastante acessíveis. Está aqui um vereador licenciado que hoje é secretário de Meio Ambiente e tem atendido principalmente as demandas de limpezas de praças, reformas e construção de novas praças na cidade de Anápolis. Então, como está aqui o prefeito Roberto, o vice-prefeito Márcio Cândido e todo o seu secretariado, vale a pena dizer que Anápolis tem respirado um novo ciclo, um ciclo de melhoras, um ciclo de reformas, de estruturação, e a gente espera, como o vereador Telly Júnior colocou, que representou a Câmara Municipal ontem em uma audiência pública lá na Faculdade Raízes, que a gente coloque, prefeito, o distrito municipal o mais rápido possível para ser inaugurado, com os incentivos possíveis dentro da possibilidade, secretário Marcos Abrão, né, da situação de incentivar essas empresas a virem gerar emprego e renda aqui no nosso município. Passo a palavra agora a Vossa Excelência, prefeito Roberto Naves, para responder os questionamentos feitos aqui pelos nobres vereadores.
Pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Tem pessoas que chegaram aí depois, que já tinha começado o evento e não escutou os meus cumprimentos. E a todos que chegaram, eu os cumprimento na pessoa da primeira-dama Vivian, dizer mais uma vez que é uma alegria muito grande estar aqui. Se nós tivermos, presidente Leandro, um vídeo, e eu acredito que tenhamos sim gravado, a primeira prestação de contas do ano de 2017, e se nós compararmos com a situação de hoje, vocês conseguirão mensurar o tanto que o trabalho de vocês e do Executivo foi importante. O tanto que nós conseguimos melhorar essa cidade. Hoje nós estamos falando aqui de possíveis faltas pontual de uma ou outra coisa num posto de saúde. No primeiro quadrimestre de 2017, nós estávamos falando de prateleiras vazias. Nós estávamos falando que não tinha luva cirúrgica para poder tocar nas pessoas. Como deve ser bom para os vereadores comparar o que vocês fizeram
Porque o prefeito não trabalha sozinho. Os secretários não trabalham sozinho. A ponte do executivo com a população são vocês. O trabalho foi desenvolvido com vocês, em parceria. Eu vejo o vereador Jean colocar aqui, é um amigo pessoal que eu tenho e tenho liberdade de falar com ele, que um ou outro ofício não foi respondido. Pode ter acontecido, vereador, mas não acontece mais como acontecia no passado, do senhor passar 2 anos pedindo uma audiência e não conseguia. Quantas vezes eu fui com o senhor na Prefeitura Municipal de Anápolis pedir para que o senhor pudesse ser atendido como vereador, e a gente escutava, não vai ser atendido. Como nós evoluímos, como a política e a nossa cidade melhorou. Então é com esse espírito, com esse sentimento, que nós vamos responder aquilo que foi questionado. Vereador João da Luz, a preocupação é uma preocupação sensata. O nosso desafio é de colocar esse distrito para funcionar. Antes de nós escolhermos a região onde deveria ser montado o distrito, nós fizemos as conversas, nós fizemos os estudos, conversei com a Enel e no dia o nosso vereador João Feitosa estava, e a Enel nos respondeu o seguinte: a única subestação de Anápolis que ainda tem carga é a subestação universitária. Então isso já restringiu que o nosso parque tecnológico tinha que ser na região norte. Conversei com a Tânia. Roberto, a transposição que nós fizemos do Capivari para o Piancó garante o abastecimento e a única região onde nós temos viabilidade também de água é na região norte. E pensando na região norte, onde nós temos ali 2 bairros hiperpopulosos, a Grande Jaiara e a Grande Recanto do Sol, sem contar Santos Dumont e tantos outros, nós temos aí a saída para Corumbá, um trânsito caótico, traumático, e temos a saída para Jaraguá. Então nós pegamos a viabilidade da questão da água, a viabilidade da questão da energia, e voltamos no passado para não cometermos o mesmo erro. Quanto tempo nós, anapolinos, as pessoas que trabalham no DAIA, sofreram pela falta de um viaduto? E chegamos naquela região, justamente por ali já tem uma trincheira pronta. Então foi assim que a gente chegou na região. Tem questões ambientais a serem observadas? Tem. Serão observadas e serão respeitadas. E tem total viabilidade técnica para que a gente possa, sim, ter ali um distrito. A permuta já está sendo feita, os recursos já estão garantidos para que seja feita toda a infraestrutura. E no mês de novembro, vereador João da Luz, vereador Teles, nós estaremos lançando já no mês de novembro, vou dar em primeira mão, um projeto desenvolvido pelo secretário Marcos Sabrão, que tem expertise nisso, juntamente com o secretário Adriano Dubaldi, em parceria com o Sócnis, que é um assessor especial. No mês de novembro nós já vamos começar a receber os projetos, os planos de intenção das empresas que querem se instalar, não só no nosso distrito, como em qualquer parte da cidade de Anápolis. Então isso já está pronto e vai ser apresentado a todos vocês. Vereadora Geli falou a respeito do parcelamento da dívida do ISA. Os números estão aí. Aconteceram o parcelamento da dívida do ISA, sim. O ISA tinha 80 milhões em caixa. Hoje tem 50, mais um parcelamento da prefeitura de 30, que dá os mesmos 80. Então isso responde também à pergunta se ele está equilibrado ou não. Mas por que não pagou os 30? Porque nós tivemos que pagar precatório de governos anteriores, porque nós tivemos que pagar a conta do lixo que governos anteriores deixaram de 24 milhões, porque nós tivemos que terminar obras que governos anteriores consumiram todo o recurso federal e não deixaram a contrapartida no caixa. Então, infelizmente, nós temos uma situação onde, às vezes, é preciso você fazer opção sim. É preciso fazer opção sim. Mesmo sabendo que Anápolis se encontra numa situação muito, mas muito melhor do que aquela que nós pegamos em comparação aos outros municípios do estado de Goiás. Vai ser pago. Tanto vai ser pago, e eu posso falar isso com propriedade, Porque nós já estamos chegando na casa de 300 milhões de reais que a população anapolina pagou de dívida de governos anteriores. Só de precatório são mais de 50 milhões, e se você não pagar, você não tem a certidão. Então nós não estamos aqui para esconder nada, nós estamos aqui para ser transparente, como sempre fomos, com todos os vereadores que adentram o nosso gabinete, ou que encontra a gente pelas escadas, pelos corredores. Não tem frescura e nem demagogia. Reajuste dos professores. Vai ser dado sim. Vai ser dado na hora que tiver condição. Uma coisa que vocês podem ter certeza, eu jamais aprovarei uma lei, porque isso aí eu não conseguiria jamais colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Jamais aprovarei uma lei e deixarei para um próximo mandato, para que possa ser pago no que diz respeito a reajustes. E esse foi um presente que vocês, vereadores, e nós pegamos. Mas mesmo assim honramos e demos a titulação a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Anápolis. Como é bom saber que ninguém aqui mais falou em titulação, que está sendo pago, que não é titulação só dos professores, mas que agora tem titulação para o vigia, tem titulação para todos os cargos. Isso é pensar no funcionário público como um todo. A respeito dos funcionários de limpeza, que nós terceirizamos e terceirizamos sim. Como é bom ver as pessoas pedindo mais funcionários de limpeza das empresas. Sabe por quê? Eu gostaria muito que os nobres vereadores perguntassem para as diretoras que receberam essas empresas se realmente o serviço está a contento, se melhorou, se piorou. Quem tem que responder isso é as crianças. São os professores, são os pais e são os diretores. E com todos que eu conversei, o índice de satisfação é fantástico. E quem não recebeu a empresa ainda, eu tenho pedidos para que possa receber. Cirurgia vascular é um grande problema na cidade de Anápolis. Infelizmente, eu não sou médico vascular. Infelizmente, o nosso querido secretário Lucas não é médico vascular. Não existe médico em Anápolis que queira fazer a cirurgia vascular pelo preço que o SUS faz, que é 3 mil reais, 4 mil reais, se não me engano. Quando nós temos mandatos judiciais, cada uma dessas cirurgias vasculares, por vezes, chega a ultrapassar 20 mil reais. Então, nesse ponto, nós ainda somos reféns de Goiânia, sim, mas temos trabalhado para sair dessa situação. Não só temos trabalhado, que devemos estar assinando já nos próximos dias um grande termo de ajuste de contas, de contratualização com o Hospital Evangélico, onde nós iremos adquirir cirurgias vasculares para acabar com toda a fila, que são em torno de 15 pacientes esperando as cirurgias vasculares. Foi colocado também a questão do concurso. Que alegria poder saber que o concurso da educação já está na praça, que nós vamos fazer o concurso da educação para que esses professores possam substituir os professores que foram contratados, para que os nossos professores possam ter qualidade de vida e possam desempenhar o seu papel, para que eles não fiquem sobrecarregados com a dobra, e foi isso que nós encontramos quando assumimos a Prefeitura Municipal de Anápolis. Fico mais feliz ainda em poder, após uma reunião com o nosso querido secretário da Fazenda, Marcos Abrão, e aqui eu gostaria de deixar o meu agradecimento especial e o meu abraço ao nosso secretário Geraldo Lino, que hoje trabalha para poder da gestão mais agilizada, para poder estar trabalhando os números na Secretaria de Educação. Meu muito obrigado, Geraldo, por ter aceitado sempre todos os desafios. Escutando o nosso secretário Marcos Abrão, a previsão é que a gente encerre o ano com limite prudencial abaixo de 51. Ou seja, o que, que eu estou dizendo? Mais um compromisso nosso vai ser resgatado agora nesse quadrimestre. Nós iremos colocar no mercado o concurso público para a guarda municipal. Conseguimos organizar as finanças, conseguimos baixar o limite prudencial, entrar dentro da lei, para que a população sinta aquilo que nós queremos, que é a presença do poder público. Mas a presença de um poder público que encha as pessoas de orgulho, e não que ocupe as redes sociais e a imprensa nacional, como nós ocupamos nos últimos anos, com um prédio de uma Câmara onde foi feito um subsolo no brejo. E aí gostaria de falar do prédio da Câmara Municipal de Anápolis. O subsolo dava para fazer um aquário, vocês sabem disso. A UFG esteve aqui semana passada e já começou os trabalhos para poder emitir o laudo. Queira Deus, e eu quero muito, que a indicação do Ministério Público não esteja certa e que a gente não tenha que demolir todo o prédio. O subsolo já é uma unanimidade. subsolo, todo ele está condenado, nós vamos ter que aterrar aquela parte do subsolo. O que nós estamos discutindo é como aproveitar do térreo para cima. O que nós estamos discutindo é como diminuir o tamanho do prejuízo que foi causado, à população anapolina. E tenho certeza que nos próximos meses nós teremos sim a solução para esse problema que tanto envergonha nós anapolinos. O vereador Jean falou a respeito dos repasses e foi isso que eu procurei responder. Houve dificuldade, sim, Jean, em poder pagar. Por isso nós pedimos a colaboração dessa casa para que pudesse ser feito o parcelamento. Para que com o dinheiro a gente conseguisse terminar as obras necessárias. Para que a gente não ficasse em uma situação irregular. Para que a gente pudesse estar pagando os precatórios. Para que a gente pudesse estar pagando o lixo, que foram 24 milhões de reais deixados pela administração anterior. Então houve, sim, a dificuldade financeira. Porque nós tivemos a sensibilidade. E essa sensibilidade foi graças a reuniões com vocês, de fazermos o georreferenciamento e de abrirmos um prazo para que as pessoas pudessem regularizar seus imóveis sem multa, sem juros. Porque seria muito fácil nós colocarmos dinheiro em caixa. Podíamos ter feito como outros governos. Poderíamos ter aumentado o IPTU, e aqui eu não vi nenhum vereador falar que nos últimos 3 anos o IPTU só recebeu o reajuste da inflação. A população não é mais quem paga essas contas. Primeiro nós estamos fazendo gestão para poder colocar as contas em dias. E com o georreferenciamento, nós vamos incrementar em mais de 25 milhões de reais ano a receita desse município, sem aumentar nenhum centavo do IPTU, só cobrando de quem não paga e de quem mente para a Prefeitura Municipal de Anápolis. Então isso tudo é feito com muita responsabilidade, com muito carinho. Gostaria, Jean, você que é um amigo pessoal que eu tenho, que por muitas vezes você sabe a burocracia, você sabe qual é o ritmo que nós imprimimos à frente da Prefeitura Municipal de Anápolis. Que é um ritmo de trabalho incessante, que é um ritmo de tentar diminuir a burocracia. Gostaria que você, por muitas vezes, pudesse, às vezes, substituir um ofício por uma visita aos nossos secretários. Eu desafio aqui qualquer vereador a ter visitado um secretário nosso, de obras, de saúde, ligado, que secretário que não atende vereador, nunca foi tão aberta as portas da Prefeitura Municipal de Anápolis para os vereadores. Aqui eu sei que tem muitos vereadores de primeiro mandato, mas conversa com quem teve mais de um, que vocês vão saber como é que o vereador era tratado. Conversa com os antigos, pergunte, fiscalize o que era e como está hoje. O Landim questionou a respeito da lavanderia. Graças a Deus nós terceirizamos, viu, vereador? Graças a Deus foi possível terceirizar. Porque no início de 2017 os nossos pacientes ficavam só na espuma. Nós não tínhamos roupa de cama. Em 2017, no comecinho, quando a gente ia lavar os lençóis, todos rasgados, as fronhas, nós usávamos uma lavanderia que foi instalada em uma UPA. Mas uma UPA que foi construída sem rede de esgoto, com fossa. O senhor não imagina a imagem de quando usava a lavanderia e voltava esgoto dentro da tubulação todinha dentro daquela UPA. Como foi bom ter terceirizado e como foi bom oferecer um serviço de qualidade à altura do que o povo anapolino merece. E as máquinas, prefeito? Já autorizei o nosso secretário de planejamento. Nós não temos interesse em ter máquinas de lavanderia, porque a prefeitura não é lavanderia. E nós vamos fazer o leilão e vamos vender as máquinas, sim. Nós temos que cuidar do povo, é da pessoa, é de ofertar serviços de qualidade e não ficar preocupado em arrumar máquina de lavanderia, instalar máquina de lavanderia onde nem esgoto tem. Foi colocado também a questão da reposição dos médicos. Nós estamos com chamamento aberto. Onde não tem médico é porque realmente não houve pessoas que quisessem estar trabalhando no Sistema Único de Saúde. Se vocês conhecerem qualquer médico que queira participar, que queira trabalhar nas nossas unidades básicas de saúde, o chamamento está aberto, é só ir na Secretaria de Saúde que ele é contratado na hora. Vamos ter uma reunião que começa hoje às 14 horas. Porque da mesma forma que Anápolis foi referência para o Brasil quando criou as unidades básicas de saúde de horário estendido, nós vamos dar mais um passo, vereador Domingos.
E vem surpresa a partir da semana que vem, surpresa boa para a população, como foi boa para o bairro de Lourdes, para o Recanto do Sol, para o Iracema, onde as pessoas podem ser atendidas nos postos de saúde até 10 horas da noite. Onde nós temos postos de saúde que não fecham mais para o almoço e a população tem todo o atendimento necessário. Como foi bom, e aproveitando o gancho da saúde, como é bom saber que as pessoas não precisam mais acordar 4 horas da manhã, pegar ônibus, pegar fila em posto de saúde como acontecia nos governos anteriores. Hoje, via WhatsApp, ela consegue marcar a saúde, a sua consulta. Via WhatsApp, ela consegue marcar seu exame. E quero dar uma boa notícia. Fomos contactados pelas prefeituras do Rio Grande do Sul para que a gente possa levar aquilo que nós fizemos em Anápolis para toda aquela região. O Zap da Saúde é algo inovador e é uma bandeira a nível nacional. Sabe por que ninguém nunca tinha pensado no Zap da Saúde? Porque ninguém nunca tinha olhado para a população com os olhos de povo. Porque ninguém imaginava que aquela senhora que saía 4 horas da manhã sem café, sem leite, sem pão, para poder ficar num ponto de ônibus, depois para pegar uma fila e receber a notícia de que não tinha vaga para consulta, que aquela senhora um dia podia ser a nossa mãe, podia ser nós mesmos na terceira idade. Então o Zap da Saúde é um sucesso. A regulação, depois que nós colocamos o Ministério Público junto com a Prefeitura Municipal de Anápolis, também é um sucesso. A saúde não está perfeita, está longe de estar perfeita. Não estamos aqui para vender aquilo que não acontece. Nós só estamos aqui para poder fazer justiça. Justiça. Justiça com os vereadores. Justiça com os secretários. Justiça com o prefeito. Nós temos sim uma saúde infinitamente melhor do que a que nós pegamos. E hoje a população já consegue sentir que o tratamento é diferenciado. Cadê aquelas pessoas que foram contra a desativação do Cais Mulher? Será que elas foram lá visitar para saber o que é uma UPA perfil pediátrico? Cadê as pessoas que falaram que aquilo era um puxadinho? Tiveram a oportunidade de fazer aquilo. Não fizeram. Mas terão a oportunidade de justificar depois por que não fizeram. Foi colocado também a respeito dos motoristas de caminhão. Os repasses têm sido feitos, vereador, a contento para a empresa que detém a questão do tapa-buraco. O que nós vamos pedir agora é para poder levantar se a empresa realmente está pagando os motoristas de caminhão. Lisier, aquilo que nós discutimos lá atrás em final de 2017, já fazer o convite e dizer para vocês, a todos aqueles apaixonados pelo futebol varziano, as inscrições foram abertas hoje. A licitação foi concluída. Nós vamos dar jogo de camisa, jogo de meião, jogo de calção, bola e premiação. E atendendo a uma demanda, e atendendo a uma indicação do nosso presidente Leandro Ribeiro, nós teremos o primeiro copão de futebol varziano, Miguel Skeff, começando agora no mês de novembro. Parabéns, Kim, parabéns a todos os vereadores que têm na área esportiva a sua bandeira. Nós conseguimos tirar isso do papel, como conseguimos tirar tantas outras coisas. Lélio falou a respeito da saúde. Precisamos ainda evoluir, vamos evoluir mais, Lélio. Se tem uma coisa que essa Casa de Leis e o prefeito e o vice-prefeito Márcio Cândido não tem medo é de trabalho. E não temos medo também de inovar. Vamos ampliar o número de unidades básicas de saúde horário estendido. Temos acompanhado e quero pedir o apoio de vocês para poder acompanhar as obras da nossa nova unidade de pronto atendimento lá no Cais Progresso, onde era o antigo Cais Progresso e vai ser a nossa UPA Norte. Precisamos sim averiguar se tem alguma coisa faltando, porque por muitas vezes as coisas podem faltar, porque simplesmente quem coordena um posto de saúde não fez o pedido. E vocês estão na posição que é a melhor posição que tem, é a nossa, de poder trabalhar em prol do nosso povo. Gostaria de pedir ao secretário Marcos Abrão, juntamente com toda a sua equipe, para que a gente possa explodir os números da saúde e pegar esses relatórios explodidos e encaminhar para os nossos vereadores.
É direito de todos saber, sim, quanto é que nós repassamos para Santa Casa, quanto é que nós repassamos para o Hospital Evangelho, quanto é que é gasto com unidade básica de saúde, quanto é que é gasto com medicamento. Nós não temos dificuldade nenhuma no que diz respeito a isso. E toda vez que for pedido isso, Marcos, já deixo aqui previamente autorizado para que seja fornecido. Meu amigo e parceiro Teles, pode ter certeza que aquilo que nós estamos planejando, que é a revitalização do centro da cidade, que começou com a praça, mas que vai ter ação de maior impacto agora, de maior impacto no que diz respeito à vida dos comerciantes, de maior impacto no que diz respeito à oportunidade daquelas pessoas que trabalham como camelô continuarem trabalhando e terem o mínimo de qualidade de vida, assim que estiver pronto, e a secretária Elisânia com certeza já deve estar fazendo parte do nosso projeto, que é o levantamento de todo o centro da cidade, pode ter certeza que eu lhe darei o prazer de você apresentar o projeto e comunicar em primeira mão a revitalização do centro da cidade. Precisamos da vida, precisamos pensar nos comerciantes, precisamos pensar nos clientes, nas pessoas que ali frequentam. Nosso querido pastor Elias colocou muito bem colocado aqui a respeito das lâmpadas de LED. Hoje nós temos aproximadamente 45 mil pontos de iluminação no município de Anápolis. Já foram instalados 6 mil pontos, pastor. Estamos agora em fase final de contratação de mais 6 mil e licitando mais 25 mil. Totalizando quase 40 mil pontos. Então a ideia é que a gente consiga trocar de mais de 80% da cidade até o final do ano que vem. Vereador Eliner, você abordou dois dados muito importantes. E um desses dados eu demorei um pouquinho também para poder entender, porque era muito técnico. O primeiro deles, e para o pessoal da área da saúde que você abordou, foi a respeito da pactuação. Nós estamos elaborando um novo modelo de pactuação para com os municípios. Um modelo de pactuação mais justo para a cidade de Anápolis. Sabe como é que era o modelo antigo de pactuação? Ainda é o modelo de pactuação que nós temos com os municípios? É por procedimento. Então, por exemplo, você, o município de Jaraguá, ele tem um exame pactuado com Anápolis. Ele pactua o exame e o valor. Só que quando chega em Anápolis, se o valor que eu pago por esse exame é maior do que o que está pactuado, essa diferença quem paga é o cidadão anapolino. O que nós estamos propondo e já vamos apresentar em Siricib? A pactuação agora ela vai ser financeira. O município de Jaraguá, ele quer pactuar quais serviços? E qual é o valor total? É 3 milhões? Então ele vai poder usar os 3 milhões. Na hora que ele terminou com os 3 milhões, o sistema é travado. Porque o anapolino não tem que pagar por outras cidades. Esse projeto já está pronto, vai ser apresentado em Siricib e nós vamos mudar o modelo de pactuação. Não será mais o modelo de pactuação por número de procedimentos. Vai ser um modelo de pactuação por valor absoluto. Desta forma, o anapolino não pagará a conta de nenhuma outra cidade e nós já detectamos e estamos corrigindo isso. A respeito das mulheres vítimas de violência, Liner, Anápolis é a única cidade do estado de Goiás, olha o que eu estou falando para vocês, é a única cidade do estado de Goiás que tem um local para acolher mulheres vítimas de violência. Foi feito dentro daqueles chamamentos, nós conseguimos credenciar uma das instituições, esse local ele tem que ser mantido sob sigilo, nós não podemos divulgar onde é, mas todas as mulheres que procuram a delegacia da mulher vítima de maus tratos, vítimas de violência e que precisam ser acolhidas, precisa ser acolhida, ela é conduzida até esse local, que é um local onde ela pode estar recebendo todos os tratamentos. Tratamento psicológico, pode estar recebendo a segurança que ela precisa, a alimentação, carinho. E esse trabalho, graças a Deus, a primeira-dama Vivian, a secretária Elisânia, Anápolis é o único município do estado de Goiás que oferta esse serviço. Vereadora Thaís, você colocou aí a respeito das pontas de rua. 50% já estão sendo feitas. A obra está pleno vapor. Se eu não me engano, estava no Calistópolis essa semana. Eu acho que nós temos uma grande vitória aqui. Eu acho que principalmente eu, Thaís, Vivian, Lélio. Lembra do assalto da dona Vilma? Que levava lá ao abrigo. Foi feito. Tá, Jesus Cristo é o Senhor. A Vivian me deu a notícia que teve lá. E as pessoas para chegarem ali, que era um sonho da dona Vilma. Ela falava naquilo 24 horas por dia. Foi feito e hoje você já chega ao Monte Sinai, não é isso? Jesus Cristo é o Senhor. Você já consegue chegar no asfalto e aí eu fico emocionado porque se teve uma pessoa que colocou sempre os interesses da população em primeiro lugar, era aquela mulher ali com aquela gaitada e aquela vontade de trabalhar. Qual outro? Sim, é feito o meio-fio, é feito calçada e é feito o asfalto. Ah, primeiro reconhecer aqui, trabalho que o vereador Luzimar faz por aquela região. Não é fácil não, vereador. Eu como prefeito sei a pressão que é a gente ter a responsabilidade de cuidar de pessoas nas costas. E eu sei que por vezes você foi infinitamente pressionado, cobrado pela população, porque ali nós tínhamos uma obra no Vivian Park, que por falta de repasse federal, ela acabou atrasando. Sei que foi retomado, sei que nós vamos conseguir entregar, vai ser festa, vai ser maravilha, e eu entendo. Quando um vereador realmente ele se sente extremamente pressionado pela população e as coisas às vezes não acontecem. Foi colocado também, aqui, pelo vereador Jean. Não sei se... Não foi pelo vereador Jean. Foi pelo vereador, não sei se foi o Jean ou se foi o Lizia, mas eu respondo os dois. Existe sim, tá? Uma preocupação no que diz respeito aos repasses federais. Nós sabemos que o nosso país está tentando sair de uma crise na qual ele foi empurrado. Os recursos federais nem sempre chegam a tempo e a hora. Mas nós temos uma equipe altamente qualificada na Prefeitura Municipal de Anápolis. A equipe do PROANA, a nossa Procuradoria, Secretaria de Planejamento, Secretaria da Fazenda, todas as secretarias que ali se encontram. E gostaria de tranquilizar vocês. Dentro do FINISA, que é o dinheiro da Caixa Econômica Federal, nós já deixamos ali, vereador João da Luz, um gatilho de tal forma que, se houver um atraso do repasse do dinheiro federal, nós podemos antecipar o dinheiro do FINISA e depois isso é restituído para a conta da Caixa Econômica Federal. Para que a gente evite paralisações por falta de pagamento e para que a gente evite aditivos de prazo, aditivos de preço. E o atraso de obra, ele sempre acaba acontecendo, provocando aditivos de prazo, principalmente. Dizer que o DAIA Municipal não é um sonho. Já está no cartório fazendo as retificações e providenciando a permuta. Dizer a todos vocês que finalmente nós conseguimos compatibilizar os projetos do estádio Jonas Duarte. Ou seja, lá agora tem projeto hidráulico, lá tem projeto elétrico, a arquibancada lá agora não mais vai ser lisa e o processo deve estar descendo até segunda-feira já para o processo estatório. Eu fiquei imaginando aquela obra sem água, sem energia e um tobogã sem degrau, sem arquibancada. Não viemos aqui só para falar de coisas boas, não. Fizemos muito para enfrentar um problema que é água. E não fugimos à responsabilidade, não fugimos a uma boa briga. Aquilo que nós tínhamos que fazer no começo de 2017, que era a transposição do Capivari para o Piancó, fez com que a bomba fosse ligada há 15 dias atrás. Resumindo, se não tivéssemos feito a transposição do Capivari para o Piancó, há 15 dias a cidade inteira estava sem água. Fomos surpreendidos pela Codego quando nos comunicou que os índices dos reservatórios da região sul, que até então não tinha apresentado nenhum problema, estavam muito baixos, nos levando a essa situação, que é uma situação que eu não compactuo, que é uma situação que nós vamos brigar, vamos lutar e trabalhar 24 horas para que a gente possa sair dela. A Saneago, no final do ano de 2018, o vereador Leandro Ribeiro estava lá, os nossos amigos, chegou com um plano de investimento que nós não julgamos satisfatório para a cidade de Anápolis. Simplesmente renovar um contrato para que pudesse fazer a nossa tão sonhada barragem. Nós precisamos da barragem, sim. Mas mais que isso, nós precisamos fazer as pessoas darem valor à nossa cidade. Então posso dizer a vocês que as propostas apresentadas pela Saneago hoje, elas já estão muito, mas muito melhores do que a que nós tivemos em 2018. Nós fizemos uma primeira reunião, a reunião prévia, onde eles nos apresentaram um plano de investimento na casa de meio bilhão de reais. Não me iludo com isso. Não quero saber de plano de investimento. Eu quero saber do cronograma de fiscalização. Então o que nós temos que discutir agora é, beleza, vai fazer um investimento? Vou. Quando? Começa que dia? Se não começar, qual é o valor da multa? Então nós estamos tratando disso com muita tranquilidade, com muita serenidade. Ela vai apresentar nos próximos 15 dias esse plano. Nós vamos olhar, vamos ver se interessa para o município de Anápolis. E se interessar para o município de Anápolis, se nós julgarmos que aquilo ali atende os interesses da população anapolina, você pode ficar tranquilo, pastor Elias. Eu serei o primeiro a exigir que a Saneago venha a essa casa de leis para poder explicar em audiências públicas, assim como nós estamos fazendo com o nosso DAIA. Tanto aqui, como na CIA, nas universidades, em todos os locais. Agora, precisamos de algo concreto. Precisamos de algo palpável. Vamos fazer nesse final de ano uma reforma administrativa e vamos levar em consideração dois pontos. Precisamos, sim, ter um órgão regulador para acompanhar o contrato da Saneago. Precisamos ter uma ouvidoria municipal onde as pessoas possam reclamar para nós, prefeito, vereadores, secretarias, que é quem devemos fiscalizar e cobrar a Saneago. As pessoas que quiserem reclamar da Saneago não tem que reclamar para a Saneago, quem tem que escutar a reclamação somos nós. E nós não vamos deixar de assumir essa responsabilidade. Da mesma forma que a Força Tática Municipal é um sucesso, que tem sido copiado por vários municípios nesse país. São 10 caminhonetes, são 30 homens, como melhorou a segurança na nossa cidade. E um detalhe, se enfrentar a Força Tática Municipal, o resultado não tem sido bom para os bandidos, não. Mas mesmo assim, fizemos um compromisso de colocar a guarda municipal nas ruas. E vamos honrar esse compromisso com a notícia que o nosso secretário Marcos Sabrão me deu ontem, de que nós conseguiremos baixar do 51.3 e agora, no terceiro quadrimestre, nós vamos sim criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública, e nessa Secretaria Municipal de Segurança Pública nós vamos colocar lá os 200 homens da Guarda Municipal através de concurso. Gostaria de encerrar a minha fala com convites. Convites a vocês que são representantes do povo anapolino. Convites para que no sábado próximo, dia 5, às 17 horas, vocês possam estar com a gente, com a população, entregando e inaugurando o nosso querido Parque Linear. No dia 7, vamos dar duas ordens de serviço. Duas arenas do esporte. Na terça-feira, mais uma arena no esporte. Na quarta-feira, ordem de serviço para a construção de uma quadra coberta no bairro na escola do bairro São João. Na quinta-feira, dia 10, vamos inaugurar o ambulatório de saúde mental. E daremos mais uma ordem de serviço para a construção de uma quadra coberta em uma escola. No dia 10, convidar todas as mulheres para poderem participar desse que, com certeza, vai ser um dos grandes eventos no que diz respeito ao voluntariado, e convidar todas as mulheres para participarem a partir das 18h30 do lançamento do portal voluntários de coração. Convidar a todos para que no dia 16 a gente possa estar lá no São Lourenço, dando a ordem de serviço também de mais uma quadra esportiva. Ordem de serviço também da quadra na Escola Jardim dos Oliveiras. Ordem de serviço na quadra Escola Jardim Alvorada. E tantas outras coisas que aqui se encontram. Pessoal, como é bom poder olhar para trás e ter o sentimento de que as coisas têm melhorado. Vocês vão poder se orgulhar e poderão dizer que nós mudamos o modelo político dessa cidade. Vocês vão poder se orgulhar durante a campanha de cada um dos senhores e dizer: nós levamos obra para os quatro cantos. Nós beneficiamos aqueles que eram esquecidos. Nós levamos Natal de coração para os distritos que eram abandonados. Vocês estão fazendo a diferença. Vocês, vereadores, vocês, secretários, vocês, servidores da Prefeitura Municipal de Anápolis. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus. E o gabinete está aberto para que vocês possam estar tirando qualquer tipo de dúvida. Não só o meu, mas o de todo e qualquer secretário. Não só o dos secretários, para toda a população que aí se encontra, mas também o de todos os vereadores. Nós somos representantes do povo e é assim que nós vamos continuar fazendo e trabalhando. Muito obrigado, presidente, por mais essa oportunidade de prestar conta a todos aqui na Câmara Municipal de Anápolis.
Obrigado, prefeito Roberto Naves. Antes de partir para o encerramento, o vereador Mauro Severiano, que não usou a palavra, solicitou fazer uso da palavra por até 3 minutos. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Serei breve. Quero cumprimentar todos em nome da primeira-dama, Vívia, que está presente na mesa, todos os pares, população em geral. Bom, eu só queria agradecer ao prefeito, eu recebi uma notícia boa dele agora, antes de vir para cá, estava com ele na presidência da Câmara. É um bairro periférico sofrido, João Dalla, muito sofrido mesmo, e ele me trouxe uma notícia boa, que a ordem de serviço do Jardim da Promissão vai ser assinada na semana que vem. Então, parabéns, prefeito. É uma reivindicação daquele bairro onde eu tive uma votação expressiva naquele bairro, e eu venho reivindicando isso há muito tempo, há mais de 10 anos. É uma área de terreno de invasão, terreno invadido. Então foi difícil chegar lá, né? Que está na Constituição, que não pode fazer asfalto nem benfeitoria, aonde foi uma invasão. E hoje o prefeito me trouxe essa notícia, que a ordem de serviço vai ser a semana que vem ali. Então parabéns, prefeito. O que eu mais acho importante do prefeito é que eu já passei por 10 prefeitos nessa Casa de Leis. Nenhum prefeito, quando ia em inauguração, algum evento, alguma ordem de serviço, não falava na Câmara. E o prefeito tem essa sensibilidade. Todas as vezes que eu vou, ele fala assim: eu não governo sem a Câmara Municipal. Com oposição à situação, devo muito à Câmara Municipal e todos os vereadores. Então, parabéns, prefeito. Que a Câmara realmente é um legislativo, mas também sabe governar junto. Parabéns a Vossa Excelência, que tudo que você faz no seu discurso, você parabeniza aos 23 vereadores aqui, independente
uma parte,
da
vereador.
Siga para ele. Não estou devolvendo a palavra.
Pessoal,
a palavra
eu esqueci, e o Maurão ele não perde a oportunidade, esqueci de dar duas ótimas notícias. Vai ser publicado hoje a última fase de recurso do tão sonhado 74 milhões de asfalto do Promissão, então possivelmente até sexta-feira os envelopes já estão abertos. Na semana que vem nós homologamos e logo em seguida damos a ordem de serviço para o asfalto em todos os bairros que não tinha asfalto. E uma outra notícia boa, tá, Maurão? Que essa eu não contei para você.
Essa que você me disse agora.
Nós já vamos marcar em um trabalho que a Procuradoria fez de regularização fundiária. Nós já vamos marcar, ainda agora, para o mês de outubro, a entrega de 200 escrituras e a previsão é que a gente consiga resolver mais de 80% dos problemas de regularização fundiária do nosso município. Então, cerca de 200 escrituras serão entregues agora, no mês de outubro, E nós vamos continuar com essa agenda de entregar as escrituras, principalmente no Laranjeiras, na nossa querida Fabril, que tem um pedaço ali, tem também no Promissão, e a Procuradoria tem feito esse trabalho, eu tinha esquecido. Obrigado, vereador Maurão, por estar me lembrando do asfalto, que são 74 milhões, e dessas regularizações.
Nós que agradecemos. Para governar uma cidade como Anápolis, de quase 400 habitantes, e 5 distritos, não é fácil não, gente. Tem pai de família que não sabe governar, 5 filhos na família. Imagina uma cidade dessa. Tem que ter hombridade, tem que ter caráter. Então, e vereador também, não é fácil ser vereador. Nós somos mais cobrados que o prefeito. Eu costumo dizer nas minhas palestras que o agente público mais próximo da população é o vereador. É o vereador. Então, parabéns, prefeito, pela essa atitude sua e pela ordem de serviço do bairro que eu citei agora há pouco.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Quero agradecer a presença dos secretários Marcos Abrão, Kim, Erizânia, Francisco Lacerda, Fernando, Eva, Lucas Leite, Alex Martins, Valeriana Abreu, Raquel, Jackson Charles, Rodolfo Valetim, da primeira-dama Vívia, do vice-prefeito Márcio Cândido, do prefeito Roberto. Agradecer a todos os vereadores que estiveram aqui presentes, agradecer aos populares, à imprensa, Rádio Manchester, Rádio São Francisco e Rádio Sim, Rádio Imprensa. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão de audiência pública.